Em Espanha, a guerra vai lentamente pendendo para os franquistas. A República, sempre assolada por dissensões, defende-se e por vezes contra-ataca. É o que sucede em duas grandes batalhas. A primeira, em Teruel, tomada pelos republicanos em janeiro e perdida para os rebeldes no final de fevereiro. A segunda, no Ebro, onde a contra-ofensiva do governo, iniciada em julho, se mantém numa guerra de atrito até novembro, quando os republicanos retiram, abrindo o caminho à tomada de Barcelona.
Parte oficial de guerra, del cuartel general del generalísimo, correspondiente al día de hoy. Sin novedades, dignas de mención. Actividad de la aviación. Ayer fueron bombardeados los objetivos militares del puerto de Denia. Salamanca, 17 de noviembre de 1938, tercer año sin par. De orden de su excelencia, el general jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno.
A República esgota-se. Em setembro de 38, inicia-se a saída das Brigadas Internacionais. Através deste gesto, o governo da República esperava receber algum apoio internacional, mas não obteve sucesso. Inglaterra, França e Vaticano já tinham reconhecido o regime de Franco. Acentuava-se o isolamento dos republicanos. Os mais de 40 mil brigadistas, antifascistas oriundos de dezenas de países, deixam em Espanha o sangue e os corpos dos seus camaradas caídos na luta.
Brigadistas de todos os pueblos, de todas as razas, vinisteis a nosotros como hermanos nuestros, como hijos de España. Y en los días más duros de nuestra guerra, fuisteis vosotros, bravos camaradas de las brigadas internacionales, quienes contribuisteis a salvarla. Y Jarama, y Guadalajara, y Brunete, y Belchite, y Levante, y el Ebro cantan el valor, la abnegación, la bravura, la disciplina de los hombres de las brigadas internacionales.
Ha dado el espectáculo, asombroso por su grandeza, de la formación de las brigadas internacionales para ayudar a salvar la libertad y la independencia de un país amenazado, de nuestra España. Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, hombres de distinto color, de ideología diferente, de religiones antagónicas, pero amando todos ellos profundamente la libertad y la justicia, vinieron a ofrecerse a nosotros incondicionalmente.
Recriação do discurso às Brigadas Internacionais de Dolores Ibárruri, La Passionaria, em 1938.
Na complexa teia de relações entre os dois países ibéricos, assinala-se a chegada a Salamanca de Pedro Teutónio Pereira como agente especial do governo português. Foi em janeiro de 38. No mês seguinte, Nicolau Franco, irmão do Generalíssimo, vem representar os nacionalistas em Lisboa. É também neste ano que Portugal reconhece oficialmente o governo de Francisco Franco. De acordo com muitos investigadores, Salazar temia que os ideais de esquerda da República de Espanha interferissem com o seu próprio poder. Receava principalmente as influências sobre as elites intelectuais e a possibilidade do país vizinho dar apoio logístico a focos de resistência ao Estado Novo. E isso chegou mesmo a acontecer. No verão, alguns exilados portugueses em Espanha tentam pôr em prática o plano Lusitânia. A ideia era tomar o poder em Portugal com o apoio de republicanos espanhóis, mas tudo acabou em nada. Alguns dos seus mentores foram Oliveira Pinto, Alexandrino dos Santos, Batista da Rocha, Jaime de Moraes e Jaime Cortesão, um homem que já tinha estado na Primeira Guerra e que sempre combateu o fascismo. Tendo sido banido de Portugal no início dos anos 40, viveu muitos anos em exílio forçado. Jaime Cortesão publicou poesia, teatro, ensaios, memórias e os seus livros de história, como, por exemplo, Os Fatores Democráticos na Formação de Portugal, O Império Português no Oriente ou Os Descobrimentos Portugueses, uma obra em 6 volumes. Apesar da sua intensa atividade política, Cortesão é hoje conhecido, sobretudo, como historiador.
Toda a história tem um caráter contemporâneo. Nós estudamos a história como quem procura responder a questões do nosso tempo. Mas em todas as épocas se pode buscar uma lição. Eu sei que é velha, que está um pouco desusada esta expressão da história mestra da vida, mas eu continuo um pouco fiel a isso. Podem-se extrair da história constantemente lições.
Jaime Cortesão, em entrevista à Igreja Esqueiro, no programa Perfil de um Artista, em 1958.
Em Espanha, prossegue a Guerra Civil. Há grandes confrontos entre as forças republicanas e as tropas nacionalistas. Franco ganha terreno. O mundo já está de olhos postos nas negociações que decorrem entre França, Inglaterra e Alemanha. Na Assembleia Geral da Sociedade das Nações, em Genebra, o caso espanhol foi relegado para segundo plano.
O governo da República é tristemente abandonado, apesar de ser um governo eleito, um governo legal, é triste e dramaticamente abandonado pela comunidade internacional na Guerra Civil de Espanha.
Fernando Rosas, historiador.
Abandonado por todos os países, talvez à exceção de 2. O México, extraordinário governo do México, que continuará a apoiar até ao fim, não aceita a não intervenção e apoia o governo da República, e é ele que recebe no exílio os governantes da República e que se continua a pagar o ordenado. E o governo da União Soviética, mas também esse abandona no fim. Depois do Anschluss em 1938, há a viragem na situação europeia e fica claro que a Alemanha se prepara para fazer a guerra para o Oriente, o governo da União Soviética abandona também a República para se preparar para a guerra e digamos que, tendo-a apoiada numa primeira fase, no fim da guerra e com a preparação da Guerra Mundial, também o governo da União Soviética se desinteressa pela causa da República Espanhola.
Por esta altura, o governo português nomeia Jorge Botelho Muniz para chefe da secção de assistência a legionários da Missão Militar Portuguesa de Observação em Espanha. Também do nosso país partem para combater na aviação franquista os vilhatos do ar.
A emissora nacional continua na cobertura de todos os atos oficiais da visita do Presidente da República Portuguesa à Espanha.
Vai agora usar da palavra o Ministro do Exército, General Barroso de Guerra.
E quero dedicar um recuerdo muito sentido também de companheiros, aqueles valientes viriatos, aqueles soldados de Portugal que vinieron aqui a combatir com nosotros y que a nuestro lado, pidiendo siempre estar en los puestos de más peligro, dejaron muchos muertos, que son nuestros propios muertos, a los que honramos como muertos propios y a los que dedicamos hoy, delante de esta estatua de la victoria, un recuerdo cariñoso, porque ellos tuvieron gran parte también en la victoria de España. ¡Viva el ejército! ¡Viva España! ¡Viva Portugal!
Acaba de falar o Ministro do Exército, General Barroso Guerra.
Registro de 1961.